A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças. Um programa de Bruna Anjos.
Olá a todos os ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quebra-cabeças. Hoje vamos falar sobre mindfulness. Conhece este conceito? Já ouviu? Sabe do que é que se trata? Se não, é uma boa oportunidade para ouvir o nosso programa e aprender mais sobre este conceito do mindfulness. Hoje vamos falar com a doutora Sofia Cabido sobre o que é o mindfulness.
Olá Bruna, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, pelo que agradeço desde já o convite e este momento de partilha. Sou psicóloga, estou aqui em início de carreira, sou uma pessoa muito feliz e apaixonada por aquilo que faço, desde sempre que trabalho em contexto educacional, e hoje trago-vos aqui um tema que me é muito querido. Portanto, venho falar-vos um bocadinho de mindfulness. Muito bem, portanto, como é que eu hei de começar este tema, portanto, que me diz tanto, não é verdade? Mas vou então começar assim por uma breve definição para tentar contextualizar toda a audiência, por assim dizer. Portanto, o mindfulness ou atenção plena é uma técnica de meditação em que o objetivo é o aumento do bem-estar pessoal, do nosso bem-estar e o bem-estar grupal, com a diminuição de comportamentos em piloto automático. Para isso, recorre a exercícios que trabalham a calma, a consciência, a atenção no momento presente, estimulando a reflexão sobre as nossas próprias questões psicológicas e emocionais. É uma técnica de meditação, como referi, que surge da tradição oriental, com origem na psicologia budista, portanto acessível a todas as idades, culturas, religiões. Podemos destacar aqui, portanto, um nome muito dominante nesta corrente, que é Jon Kabat-Zinn, que é o responsável então pela introdução do mindfulness no Ocidente, que criou um programa de redução de stress com foco na atenção plena, sendo atualmente a intervenção, digamos, mais utilizada. Através de exercícios de meditação body scan, yoga, mindful eating, que podem ser aplicados depois posteriormente de forma, digamos, autónoma por cada um de nós. O autor define então a consciência como algo que é desenvolvido através do foco na atenção e no momento presente. É uma prática, digamos, que é contemplativa e reflexiva, portanto é o estar no momento presente, é puxarmos a consciência e a nossa atenção exatamente no momento do agora, aqui e agora, o que contribui não só para a regulação da atenção, muito importante no desenvolvimento também da autorregulação, e melhora o relacionamento que nós temos connosco próprios, mas também com as pessoas que nos rodeiam. Portanto, o mindfulness podemos apontar aqui como dois principais objetivos, dois pilares. O primeiro prende-se então com a consciência que as pessoas têm sobre as suas reações cognitivas, sensações, pensamentos e emoções, e o segundo diríamos que será então reduzir essa vulnerabilidade dos estados mentais, produzindo, através desta prática, melhorias no bem-estar cognitivo e emocional.
Doutora, quais são os benefícios da prática do mindfulness em crianças?
Muito bem, relativamente então a esta pergunta, portanto, os benefícios da prática do mindfulness em crianças, o mindfulness promove, como já referi, uma atitude de aceitação, de confiança, de paciência, curiosidade e de não julgamento, portanto, nós aceitarmos e não julgarmos que estamos a sentir determinadas sensações, determinadas emoções, aceitar que está tudo bem, aquilo que estamos a sentir, e isso é muito importante e contribui enormemente para um desenvolvimento saudável das nossas crianças. Portanto, o desenvolvimento destas características numa fase precoce, durante a infância, favorece não só o relacionamento das crianças consigo próprias, como com todos os seus pares, com adultos, sendo que é o período mais adequado para fazermos então a introdução deste momento, destas práticas de atenção plena, e que ao fazermos numa altura precoce poderíamos afirmar quase com certeza que isso vai se tornar num hábito depois ao longo da vida das nossas crianças. Portanto, as atividades desenvolvidas com estes programas trabalham essencialmente o foco da atenção a partir de estímulos externos e internos a nós próprios, com a ajuda de um facilitador.
Certo. E quais são esses facilitadores?
As crianças trazem então à consciência um objeto particular de atenção, poderá ser a respiração, os seus pensamentos ou emoções. Portanto, o acesso a estímulos internos ou externos vão ajudar a criança a perceber que quando é que o seu objeto de atenção está a ser desviado para o outro lugar e o objetivo, mais uma vez, é o não julgamento e trazermos novamente o pensamento ao objeto escolhido, portanto, para o momento presente, o momento do agora.
Qual é a importância de pensar no momento do agora? Quais são as implicações que irá ter no comportamento da criança?
Desta forma, trabalha-se, como já referi, a autorregulação, a flexibilidade, promove um comportamento pró-social, um sucesso escolar e, portanto, isto vai se refletir indiscutivelmente numa vida mais plena e mais consciente. Aliás, diria que há estudos internacionais realizados no ano de 2015 que mostram efetivamente isso. Portanto, há melhorias significativamente nestas áreas das crianças a quando a sua aplicação. Sendo as competências socioemocionais uma forma dos alunos adquirirem e aplicarem eficazmente atitudes e conhecimentos para gerir e compreender as suas emoções, atingir objetos positivos, sentir e mostrar empatia, que é muito importante pelos demais, estabelecer as relações positivas, é muito importante que se trabalhe este tipo de competências o mais cedo possível. Portanto, primeiro porque é uma forma das crianças se adaptarem às exigências da nossa sociedade, no que diz respeito ao seu crescimento e desenvolvimento, e além disso, é uma forma também de promover saúde ao integrar estratégias que vão reduzir os fatores de risco e promover os fatores de proteção associados às crianças.
Sim, doutora, há um debate também muito grande se esta técnica do mindfulness deveria ter espaço no horário das crianças. E acha que isso pode ser aplicado dentro do nosso contexto escolar ou até mesmo se é relevante a sua aplicação?
Bem, ele pode ser e deve ser aplicado em contexto escolar, na minha opinião. Eu ousaria até dizer que uma intervenção precoce neste tipo de competências socioemocionais é tão ou mais importante quanto o desenvolvimento das competências cognitivas. Quem trabalha em escola sabe que realmente as crianças cada vez mais não sabem estar. O saber estar, o saber fazer, não sabem se relacionar com os outros, não sabem gerir as suas emoções e isso realmente é uma realidade nas nossas escolas. Portanto, o trabalho neste tipo de competências deveria ser primordial. Contudo, os currículos e os nossos programas, infelizmente, incidem apenas no domínio das aprendizagens, da leitura, da escrita, dos números e não se debruça sobre estas técnicas. São escassas as escolas que realmente fazem a implementação de questões de mindfulness, de meditação. Por vezes acontece nas AECs ou CAFs, que são, portanto, o período pós-aulas ou pré-aulas, dependendo de quem está a gerir estes projetos e de quem está, a dar estas sessões aos miúdos, mas realmente há uma escola ou outra que ainda implementa, mas é raro. E neste sentido, a literatura mostra-nos que a aplicação do mindfulness nas escolas traz inúmeros benefícios, sendo um deles o aumento da capacidade de concentração, porque reduz os pensamentos impulsivos, negativos, as preocupações que as crianças sentem, e isto tem um impacto muito positivo, por exemplo, em crianças com PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Além disso, estimula também a aplicação do mindfulness, estimula as relações interpessoais entre os alunos, ao promover os comportamentos pró-sociais, os miúdos andam mais felizes, há uma maior probabilidade de mudarem os seus comportamentos e as ações, e além disso, melhora substancialmente o clima e o ambiente em contexto de sala de aula, porque os alunos, quando esta prática, ficam mais relaxados, mais tranquilos, isso reflete-se também na sua qualidade de sono, descansam melhor, e isso vai ter indiscutivelmente reflexos e repercussões no contexto de sala de aula. Portanto, os miúdos têm mais respeito, têm mais bondade pelos outros, mais empatia. E realmente é uma intervenção que deveria ser mais enfim, normalizada. E não é. Não é.
Doutora, o mindfulness é um conceito que deriva da antiga meditação budista, não é? Ou seja, de certa forma está vinculada à religião budista, neste caso. Acha que esta prática está normalizada no contexto português, uma vez tem também esta vinculação a nível religioso, ou sente que ainda há alguma relutância a essas técnicas?
Isso é uma prática normalizada. Bem, infelizmente, ainda há uma grande relutância na implementação destas técnicas no nosso contexto escolar português. Ainda associam muito o mindfulness e a meditação a questões do esoterismo, não é? Portanto, há uma enorme relutância sentida, não só por parte dos docentes, professores, como pais, encarregados de educação e os próprios alunos, diria. Eu realizei um curso introdutório ao mindfulness e quando realizei o meu estágio profissional há 2 anos no agrupamento de escolas, eu fiz questão de incorporar no meu projeto de competências socioemocionais, que foi implementado em alunos do primeiro ciclo, mais concretamente em turmas do segundo ano, fiz questão de dedicar algumas sessões a uma introdução também ao mindfulness.
E como foi a adesão por parte das pessoas?
E a adesão, por incrível que pareça, foi incrivelmente favorável. Meninos mais resistentes, outros mais abertos e adeptos a esta inovação que eu ali trazia, mas realmente tanto professores como os alunos gostaram muito e pediram-me mais. Claro que é uma prática demorosa, que quem não está habituado... É muito difícil, são crianças, não é? É difícil delas se concentrarem, mas realmente a adesão, depois de praticarem e a forma como foi feito, acho que a adesão foi bastante positiva. Portanto, eu acho que deveria ser seriamente algo a pensar, a implementar, tal como aulas de cidadania, porque não haver aulas em que se dedica nem que fosse 10 minutos, não é verdade? Portanto, eu, na minha opinião, deveria ser uma prática cada vez mais normalizada, por todos estes motivos que eu já elenquei até agora.
E este foi o nosso primeiro episódio sobre Mindfulness com a doutora Sofia Cabido. Não percam os próximos episódios da série Mindfulness. Se tiverem curiosidades em temas da psicologia, podem aceder ao arquivo do programa no site da rádio, onde falamos sobre ansiedade, também falamos sobre o luto e falamos sobre mudanças. Podem ouvir este episódio também, que vai ficar guardado no arquivo. E nós desejamos a todos vocês o resto de um bom dia e fiquem por cá na Rádio Freguesia Belém.
Olha, muito obrigada, Bruna, por este bocadinho. Foi realmente um gosto conhecer-vos e estar aqui hoje. Antes de me ir embora, gostava de fazer menção à minha página de Instagram para quem quiser explorar e dar um olhinho. A minha querida psicóloga é, portanto, o nome da minha página. É um projeto que está a começar, como tudo na vida, vai devagarinho, passinho a passinho. E por vezes, com o rodopio aqui do nosso cotidiano, não me é fácil fazer as publicações com a periodicidade que eu gostava, que eu pretendia. Mas realmente é um espaço de partilha, de reflexão, com dicas e estratégias para os pequenos e graúdos sobre as mais variadas áreas da psicologia. Portanto, é realmente um projeto já muito desejado e está no começo, mas realmente eu penso que as publicações refletem a paixão que eu sinto pela minha profissão, por esta área, e também refletem a minha gratidão para com a vida.
Muito obrigada, doutora. Obrigada por ter aceito o meu convite. Como a doutora referiu, podem visitar a página da doutora no Instagram, que é a minha querida psicóloga, e fica aqui o nosso convite na próxima sexta para não perder o segundo episódio sobre mindfulness. Eu sou a Bruna e a edição é do Alex Drapiewski. Até ao próximo episódio.